Eu tinha trabalhado no maior banco do Brasil à época, que depois o Itaú tomou o lugar, que era o Bradesco. Então, eu passei por essas instituições sem nunca ter sido demitido. Sempre mudando de instituição por uma proposta de carreira e financeira melhor. E isso me fazia com que eu fosse crescendo e galgando novas posições. Então, eu pedi demissão do Banco Itaú, depois de ter passado por essa estrutura de 20 anos no mercado, para vir para a vida pública. Então, eu não posso chegar na vida pública e simplesmente fazer de qualquer jeito. Então, fica aqui a minha fala nesses primeiros momentos, uma fala um pouco longa, mas aqui espero ter esclarecido algumas coisas para vocês que estão nos ouvindo.
Nós estamos conversando com o vereador Ricardo Almeida. Ricardo, a casa está discutindo uma situação que está acontecendo no aeroporto envolvendo Kiss Fly, que é beijo e voe, né? E me chamou a atenção recente, se não me lembro, acho que a semana passada, uma fala sua lá na plenária, onde você faz uma defesa muito, muito firme da aprovação do projeto, no sentido de que não seja liberado essa cobrança que hoje o aeroporto está cobrando. Você tocou num ponto que me chamou a atenção, disse, olha, se eles estão falando que eles querem ordenar, por que querem cobrar? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É um projeto do vereador Carlos Muniz, mas você fez uma defesa muito interessante, pontuando que a população de Salvador não pode pagar por isso.
Pois é, rapaz. Tudo que acontece, quem paga a conta é o povo. Acabam querendo sempre colocar a conta para o povo pagar. Vamos lá. A empresa que administra o aeroporto é uma concessionária. Ela recebeu uma concessão para exploração daquele ambiente. Ela não trabalha ali por filantropia. Ela trabalha ali porque recebe, e recebe bem, e deve receber. Eu não sou contra o empresariado, eu fui do mercado financeiro. Sou a favor de que o empresário ganhe e ganhe bem, prestando um bom serviço. Porém, se ela já ganha para administrar, o core business dela não é cuidar de trânsito. O negócio principal dela é cuidar de embarque e desembarque, recebendo aeronaves e despachando e recebendo passageiros e encomendas. Então, esse é o negócio da Vansi. O negócio dela não é cuidar de estacionamento nem cuidar de trânsito. E me parece que está havendo um equívoco por parte desta empresa, e eu espero que ela reflita e volte atrás no interesse de cobrar do cidadão que passar de 10 minutos. Vale uma ressalva. Eu fiz essa demonstração. Nós temos ali menos de 300 metros. Eu não medi, mas visualmente de frente de aeroporto. Quantos carros cabem ali para estacionar, descer bagagem, abrir porta, soltar passageiro? Porque muitas vezes eu vou viajar e fico esperando uma vaga. Quer dizer, se eu perco 5 minutos esperando uma vaga para eu descer, não é para eu estacionar e deixar o carro. É para eu descer e deixar minha mãe, deixar minha esposa, ou para alguém que vai me levar, meu filho, poder me deixar e seguir. A gente leva às vezes 5 minutos. Mais 3, 4, 5 para desembarcar, para se despedir, para dar um abraço, R$18. Ela é concessionária, aquele espaço ali já é uma concessão. Não foi ela que construiu. A Transalvador diariamente ficava lá disponibilizando gratuitamente, como deve ser, homens, mulheres, né, pessoal, para cuidar dessa parte que era a responsabilidade da Vansi. Óbvio, cuidar, aprimorar, melhorar, nós queremos que ela melhore, sim. Ah, nós queremos isso para ordenar. Nós queremos que ordene. Nós só não queremos é que cobre do cidadão. Ou amplie esse tempo para um tempo razoável, para um tempo possível. Não vou nem chamar de razoável, não. Um tempo possível, porque 10 minutos não é possível numa frente de aeroporto pequeno em qualquer lugar do mundo. Vamos falar de Brasil. Os aeroportos têm muito mais frente, então você tem muito mais espaço para encostar, para encostar, para embarque e desembarque, do que aqui. Aqui é pequeno. É a estrutura do aeroporto.
E nós já botamos aqui, vereador, áudio de motorista de táxi. Motorista por aplicativo, áudios aqui, reclamação, de van também, o pessoal até de van.
De receptivo?
Isso, como é que a gente para a van e o tempo que a gente leva para poder pegar as malas, Não, e ele fala assim, pagar as malas, tirar uma por uma, são 16, 15, 15 passageiros, a gente tira a mala de um por um, aí vai lá pegar o carrinho para poder colocar a mala, para dar uma boa, para dar uma bom atendimento. Quando a gente sai,
R$18. E vou dizer mais, e o cadeirante? Isso. Como que é que você desembarca uma pessoa com necessidade especial? Além do cadeirante, o idoso.
Pois é, porque a gente tá falando de. A gente aqui tá comentando sobre pessoas ativas. E os que não são tão ativos.
Bem observado. Então, assim, como é que essa pessoa. Se diz, ó, que você falou muito bem, Luiz.
Igor,
o motorista.
Igor,
e Luiz, Igor. Uhum. Você, Igor Guimarães, você querendo prestar um bom serviço, motorista de aplicativo ou de táxi, tá vendo? Tá com a idosa, o que, é que você vai fazer? Vai descer do carro, vai pegar o carrinho, vai voltar, vai abrir a mala do seu, vai botar a malinha dela, vai colocar pelo menos ela na porta. Você vai botar dentro, porque também não é sua função fazer isso. Mas querendo prestar o bom serviço, querendo garantir o cliente na volta. E o receptivo faz muito isso, independente. Então, não é razoável. E nós, aqui na Câmara de Salvador, todos os vereadores que se manifestam até hoje, que eu ouvi se manifestam contra a cobrança, a favor do ordenamento, mas contra o aeroporto cobrar do cidadão, porque esse motorista de aplicativo é um pai de família, que já ganha muito pouco, porque as plataformas é que lucram muito. Sim. Com os aplicativos. Ele tem que pagar IPVA, seguro, gasolina. Muitos desses veículos são alugados. Eles têm que pagar aluguel da sua ferramenta de trabalho. Expostos a roubo, expostos a todo tipo de passageiro que pega o carro. E ainda agora expostos a ter que pagar para o aeroporto R$18 para ele cumprir uma função que é dele. De ordenar a área de concessão que é dele. Então, quer dizer, amanhã eu vou ter que pagar para entrar no aeroporto, porque no aeroporto tem um segurança. Então, para avançar e botar um segurança dentro do aeroporto, eu tenho que pagar para entrar. Daqui a pouco eu vou ter que pagar para usar o toalete, porque ela é concessionária e tem que disponibilizar, porque a avançar acha que eu devo pagar. Então, isso aí, para mim, é o início. Né? Eles tentaram o início de uma cobrança em cascata. E nós não vamos aceitar. Eu, particularmente, sou contra. Sou a favor do ordenamento, sou a favor da organização, sou a favor de que o empresário ganhe. O empresário não é filântropo, o empresário é empresário, ele está certo, ele investiu o recurso dele, ele quer de volta, remunerado, e isso é correto. Porém, eu sou contra a exploração. E isso, para mim, passa de negócio, vira exploração. É a minha opinião, e dela eu não abrirei mão.
6:49, 6:49, nós estamos conversando com o vereador Ricardo Almeida, falando um pouco sobre o trabalho na Câmara de Vereadores, muitas demandas. Nós estamos num momento político, eu queria que você falasse um pouco para a gente também como é que está esse momento político que a gente vem vivendo. Ainda estamos passando por um período de muita disputa entre o lado A, o lado B, esquerda ou direita. Ricardo, fala um pouco pra gente também sobre o momento político que a gente está vivendo no Estado e no Brasil.
Pois é, rapaz, essa polarização ela não é boa, não é benéfica, mas infelizmente é a realidade, é o que está posto, é o que temos. Né? A gente tem que analisar com muito critério, muito pragmatismo, sem muita paixão. As eleições serão uma eleição de Bavi, né, de clássico, e vocês que estão acostumados a narrar futebol sabem como é isso. O Vitória pode estar muito ruim, pode ter menos condição, pode ter menos elenco, pode ter menos recurso, aqui é hipótese, né? O torcedor do Vitória não encara isso como um fato real, aqui é uma hipótese. E o Bahia está muito superior, mas na hora do clássico, meu irmão, as coisas se nivelam. Os jogadores vão esquecer que esse salário está atrasado, seja do Bahia ou seja do Vitória. Vou agora unificar os exemplos para não ter problema isso. Com a torcida. E aí, e vice-versa, o Bahia pode estar no momento como está agora, né? Um momento não tão bom, um momento ruim. Mas quando vai pegar o Vitória, aí os jogadores esquecem o momento ruim. Da mesma forma, na política. O clássico é o clássico. Então não há favoritismo. O que há é, óbvio, os grupos, cada um defendendo aquilo que acredita. Eu torço para que a Bahia entre nos trilhos de desenvolvimento. Quero para a Bahia o que vi em Salvador acontecendo. E torço para que o Brasil também ele possa avançar, crescer. A gente possa deixar de lado essas discussões que não levam a nada. Foram 3 anos e meio discutindo se era azul, se era vermelho, se Bolsonaro é isso, se Bolsonaro é aquilo, se não sei o que é isso, se não sei o que é aquilo. E de resultado prático, a taxa de juros continua alta, o desemprego continua alto, as compras o trabalhador não consegue fazer porque o poder de aquisição do salário está cada vez menor, mais baixo. É isso que a gente quer, pai. O que o povo quer é comida na mesa. É dinheiro no bolso para poder pegar o filho e pelo menos comer uma pipoca e chupar um picolé, que era o que meu pai me dava no tempo de criança. E falando em aeroporto, era nosso passeio. Era ir para o aeroporto, ver a decolagem, pouso e decolagem de avião. Mas hoje o cara nem pode fazer isso, imagine. O sujeito não pode nem no aeroporto mais para se divertir, para ver avião subir e descer. Que era uma coisa, um evento, uma brincadeira gratuita ali no Parque da Cidade. Né, fazer um piquenique na praia de plataforma. Então, a gente tinha esses passeios. Hoje, o cidadão não tem dinheiro para o lazer. O mínimo, estou falando lazer mínimo, estou falando lazer de pobre, de pessoas limitadas. E não tem nem para isso.
Hoje é só subsistência. Né?
Mas aí a política, e a segurança também não permite isso, né?
Pois é, e a política é discutindo o quê? Vamos discutir coisas práticas, que mude a vida do povo. Se Bolsonaro é louro, se ele, o cabelo dele é preto, se é azul, se Lula tem 10 dedos, 11 dedos, 12 dedos, 9 dedos, não me importa. O que eu quero é que quem está lá sentado governe, e governe para o Brasil melhorar, para o Brasil avançar. Aí fica esse negócio, aí está aí Banco Master, tá não sei o quê, ninguém resolve nada. Na prática, ninguém resolve. Eu não sou candidato, não posso falar à vontade. Então, não sou candidato, para não parecer, você estava falando porque
é mas tá, aqui todo, até os candidatos a deputados que falam aqui da direita, da esquerda, a gente
é, não, mas digo assim, mas é que as críticas eu quero dizer, dando, Igor, aqui só,
mostrando que a sua opinião é isenta,
isso é veracidade, é o que eu digo. Entendi. Né, não, sem nenhum cunho de sufrágio por trás, né, então assim, o que a gente quer é um país que vá para frente, cara, que eu, no, meu filho possa olhar e dizer, poxa, esse Brasil vale a pena morar aqui, vale a pena crescer aqui, vale a pena se desenvolver aqui, vale a pena estudar aqui, vale a pena acreditar no Brasil. Então, o apelo que eu faço é isso, é que a gente possa, né, o cidadão possa refletir e votar certo. Esqueça esse negócio de ideologia partidária, de bandeira partidária. Pense nos seus valores, nos seus princípios, naquilo que você considera que é importante. Identifique os candidatos que você vê que se associam a esses princípios e valores e vote certo. Claro que eu tenho meu voto, eu tenho meu grupo político, eu acredito no projeto onde eu estou inserido, até porque eu vi Salvador melhorar durante os últimos 12 anos, agora estamos indo para 14 anos. Então, eu acredito muito que esse é o melhor para a Bahia, e quem está nesse caminho, né, vai, se Deus quiser, lograr êxito. É o que eu espero, né, e é por quem eu vou trabalhar. Porém, aguardando que o povo também reflita e reflita bem sobre isso.
A gente está entrevistando aqui o vereador Ricardo Almeida. Ricardo, faltando 6 minutos para a gente encerrar o programa, eu não poderia deixar de perguntar para você, quando é que começa o seu planejamento para chegar à presidência da Câmara efetivamente?
Rapaz, veja bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, Igor. Todo lugar que eu vou, é inevitável essa pergunta, porque presidir a Câmara é uma honra, né?
Licença, rapidinho. Você vai usar 2 minutos para falar sobre isso, porque 3 eu quero saber de você por que é tão difícil resolver o problema do transporte coletivo na nossa cidade.
Vamos lá. Pronto. 2 minutos para falar sobre isso. Então, fala até em menos. Vou tentar. A Câmara Municipal, presidir a Câmara Municipal é uma honra para qualquer vereador. Nós temos 43 vereadores habilitados até que se prove o contrário. Digo até que se prove o contrário porque Muniz está aí naquele embrólio de entendimento judicial. Se não, 42 capazes, prontos, aptos e legalmente possíveis de ser candidato. Eu não me furto ao desejo de ser candidato a presidente da Câmara, mas nunca me lancei também candidato. Nunca coloquei meu nome à disposição, até porque eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que quem fizer isso agora está queimando na largada. E queimar na largada é exatamente isso. É quando o corredor sai ou um carro de corrida acelera antes do sinal verde acender. Então o sinal verde não está aceso. Nós temos as eleições, aí falamos aqui há pouco, as eleições nacionais que vão envolver o Estado, né, de forma direta em outubro. A eleição para presidente da Câmara está prevista para até o final do ano, a partir do mês de outubro. Então, há muita água para passar embaixo dessa ponte. Então, hoje, meu nome não está composto. Existe, sim, um desejo. Eu acredito que quem não deseja isso está na Câmara, está no lugar errado, porque você tem que querer galgar, sim, e presidir aquele colegiado é uma honra para qualquer vereador. E quem se exclui disso, para mim, está desonrando o seu mandato, e eu não me excluo. Porém, ainda também não me incluí neste ano. Não me incluí para este biênio que virá. Mas não quer dizer que não o faça. Eu estou aguardando, vendo os desfechos, conversando. É um colegiado, então não adianta também que ninguém é candidato de si próprio. Não adianta ninguém. Eu sou candidato de si próprio não ganha nada. Então, o que a gente quer é agora pensar nas eleições de outubro e depois, sim, com tempo, com calma, com diálogo, pensar nas eleições de presidente da Câmara. E com relação ao transporte público, eu acredito que nós precisamos, para resolver o transporte público não é fácil, é uma equação, porque a tarifa de ônibus se mantém até hoje graças à Prefeitura de Salvador, e é preciso fazer esse registro, e graças à Câmara Municipal de Salvador. Porém, para fazermos isso, quem paga a conta, não vamos negar, é o cidadão. De que forma? A gente, através de subsídio. Porque se não houver subsídio da Prefeitura, as passagens de ônibus não seriam R$ 5,90. Se, salvo engano, pelos cálculos feitos, era R$ 6,35, que ela devia custar hoje. Só que nós tivemos... Hoje não. No último...
O prefeito falou, acho que hoje de manhã eles que seria R$ 6,40.
Pois é. Era, não, R$ 6,35 antes da guerra. Isso. Antes, só que nós temos uma oscilação quase que diária do barril de petróleo, sim, que é o principal insumo, porque o petróleo se transforma em diesel que alimenta os ônibus e faz a combustão para eles andarem. Mas a borracha, sim, aumentou. A carroceria e eu, tudo, né? Todo. Ou seja, todos os insumos que fazem parte da cadeia produtiva, entre aspas, do transporte público, aumentaram. E a passagem de ônibus tem aumentado, mas com muita limitação e muitas vezes não tem aumentado por conta da interferência, tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal. O que nós acreditamos é que deve haver subsídio, sim. Nos maiores países, nos mais desenvolvidos do mundo, há subsídio, mas da União, porque é quem tem o poder de fogo. Nós temos aqui o Estado. Se o Estado reduzisse um pouco o ICMS, ou o ICMS sobre o diesel, o ICMS sobre a borracha, já para esse segmento, já ajudaria muito na redução. Mas não adianta só, é num tripé. Se um dos pés não funcionar, isso aqui cai. Então é União, Estado e município. Então, até hoje, só quem tem feito força e quem tem pago a conta é o município. E aqui eu preciso fazer esse registro, independente de lado político. Aqui, pragmaticamente e objetivamente. O que nós precisamos é que o Estado também entre e que a União também entre. Quem sabe um dia a gente tem aqui o transporte público gratuito, como deve ser. Eu defendo o transporte público gratuito com subsídio. Quem tem mais, paga. Para quem tem menos, usar. É natural que seja assim. Em todo lugar do mundo é assim. Por que no Brasil não pode ser assim? Só que aqui a gente tem essa disputa política, e eu volto a dizer... O azul contra o verde, o preto contra o branco, o rico contra o pobre, o gordo contra o magro, a mulher contra o homem. Que eles, é sempre essa narrativa, pode observar. A narrativa é sempre essa. É botar classes contra classes, pessoas contra pessoas, mas solução, meu irmão. A gente precisa de solução. A gente precisa de coisas que sejam objetivamente solução para a população. E resolver o problema do transporte público, portanto, passa pela União. À frente... União Nacional de Prefeitos, se eu não me engano, é esse o nome da Frente Nacional. Frente Nacional de Prefeitos, é esse o nome. Que Bruno até presidiu durante o período, mas é um rodízio. É, eles têm ido muito, insistentemente, no Senado Federal para que seja aprovado o subsídio ao transporte público em todo o país. Né? E desta forma nós temos transporte público de qualidade e gratuito. Você vai desafogar o trânsito, porque as pessoas vão poder usar metrô, como em Londres, como em Nova York, como na França, como nas grandes cidades do mundo. As pessoas estão lá de paletó e gravata, mas estão usando transporte público, junto com o servente, junto por quê? Porque o transporte público é bom e de qualidade. Então a pessoa não precisa pegar o carro dela para se sentir exclusivo, para se sentir melhor. Não, o transporte público é bom, ele leva, ele traz e ele evita que você pegue trânsito, tem que procurar onde estacionar, cada vez mais difícil encontrar um estacionamento na cidade. Então... passa por esse tripé. Não adianta só um pezinho trabalhar, porque senão essa câmera aqui, por exemplo, não ia ficar de pé. Né?
Beleza, tá aí o Ricardo Almeida, vereador aqui de Salvador, batendo esse papo aqui com a gente no Giro de Notícias. Um abraço, os microfones aqui da Cardeal sempre abertos para você, viu, Ricardo?
Primeiro agradecer a Rádio Cardeal, Agradecer a Yasmin Guimarães, a Igor Guimarães, ao nosso querido Luiz, que faz a cobertura ali quase que diariamente, incansável. Isso. Na Câmara. Desde que eu cheguei na Câmara que Luiz está lá. Então são 10 anos aí que a gente se conhece, está ali próximo do trabalho. Quero agradecer a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem, a direção da rádio, por esse acolhimento sempre que recebo aqui, né? E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se faça necessário, estou sempre à disposição. Quando quiserem, é só me chamar, que eu faço questão de vir. Se tem um lugar que eu me sinto muito à vontade, isso falo demais, é por isso que eu falo muito, é aqui, é porque eu me sinto acolhido, e quando a gente se sente acolhido, a gente abre o coração.
Maravilha. Gente, abraço, obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela atenção, fica com Deus todo mundo aí, amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas, uma boa noite a todos. Valeu.
E resiliência nos trouxeram a esse momento. Que Deus abençoe o agro brasileiro. Parabéns, senador Davi, todos os envolvidos. Senador Renan, seu trabalho foi incrível. Nossa heroína Tereza, todos. Evaí, Zuco, que está lá em cima. Todos os senhores, parabéns. Obrigada, senador Davi Alcolumbre. E a vitória hoje por todos vocês, famílias do agro.
Está sendo feito, senador Zequinho, peço só a compreensão de Vossa Excelência do senador presidente Renan Calheiros. Senador Renan, presidente Renan, me permitam Vossas Excelências pedir algum tempo para a deliberação. Está sendo construído um entendimento, queria agradecer ao senador Rogério Carvalho, ao senador Camilo Santana, ao presidente Renan, querido presidente Renan Calheiros, queria agradecer a compreensão de todos os senadores, de todas as senadoras, pela importante deliberação e decisão política, institucional, do Senado da República hoje, na tarde e noite do dia de hoje. Mas eu ainda não posso encerrar esta votação. Perdão, eu ainda não posso encerrar a discussão, porque está se buscando um entendimento com as lideranças, principalmente do PT, que apresentaram dois destaques de votação e que foram e serão, a partir da compreensão do relator, inseridos no texto. Me permita consultar o senador Renan Calheiros se Vossa Excelência concorda com a possibilidade de nós retirarmos de deliberação os destaques com entendimento com os autores, desde que Vossa Excelência inclua no seu relatório agora esta solicitação dos trechos do destaque.
Presidente, eu já conversei inclusive com o senador Camilo Santana, com o senador Rogério, com a senadora Tereza e com outros senadores. Nós acolhemos a emenda, fechando definitivamente qualquer possibilidade de que qualquer recurso garantido por lei, inclusive o de educação, seja drenado nesse limite que nós estamos autorizando o governo a criar, se o governo entender que há uma necessidade de se definir uma nova política pública que reestruture as dívidas agrícolas. Isso já está no próprio texto.
Senador presidente Renan Calheiros, eu ainda não posso discutir, encerrar a discussão. Vossa Excelência pode ler a redação que Vossa Excelência incorpora no texto para este atendimento?
Pois não, presidente.
Para ficar registrado o...
São os trabalhadores mais mal remunerados, trabalhadores negros, mulheres. Portanto, é um tema de desigualdade do mundo do trabalho encarar o tema da 6x1.
Durante o evento, foram destacadas várias políticas públicas recentes, que partiram de recomendações do Conselhão, como o programa Acredita, o Pacto pela Igualdade Racial e a Lei do Mercado de Carbono. Na área de meio ambiente, o conselheiro Matheus Silva que é coordenador do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e membro mais jovem do Conselhão, apresentou os resultados e disse que é preciso continuar avançando.
Sabemos reconhecer os nossos avanços, mas também sabemos que precisamos avançar muito mais, especialmente nessa terra e a crédito com o PRONAF ainda muito distante dos nossos territórios, porque fortalecer a Amazônia é fortalecer o Brasil.
O Conselhão é um fórum consultivo que reúne centenas de representantes da sociedade civil, empresários, acadêmicos e movimentos sociais para debater e propor políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para o país. Ele foi retomado em 2023 e está em sua sétima plenária. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Recursos para o meio ambiente, criação de novas áreas de proteção ambiental e uma nova iniciativa para a recuperação da Caatinga brasileira.
São algumas das medidas anunciadas pelo governo do Brasil nas comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz os detalhes.
Recuperação da vegetação nativa aliada à valorização das comunidades tradicionais da Caatinga. Isso é o que propõe o novo programa Recaatingar. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi lançada nesta quarta-feira e conta com um aporte inicial de 60 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco do Nordeste. Dentre as ações previstas está o enfrentamento da desertificação no bioma, que está presente em 10 estados e ocupa 11% do território nacional. Outras ações de preservação da Caatinga também fazem parte da Lei da Política Nacional para a Recuperação do Bioma, sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula, durante a cerimônia em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente lembrou que a sociedade brasileira está mais consciente para a proteção ambiental.
Houve uma evolução daqueles que defendem os quilombos, daqueles que defendem a remarcação da terra indígena. Houve uma evolução dos empresários que sabem que hoje eles pagarão com preço muito caro se eles não respeitarem regras mínimas de defesa da questão ambiental. E é uma evolução. Aprender a ser capitalistas civilizados e não capitalistas destruidores da nossa floresta.
O pacote de medidas anunciado nesta quarta-feira também incluiu recursos para a Agenda Ambiental Brasileira. São 2 bilhões de reais para investimentos na bacia do Rio Doce, importante região hidrográfica do Sudeste brasileiro e fundamental para o abastecimento, economia e biodiversidade dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, 834 milhões de reais do Fundo Clima serão investidos em projetos de restauração da vegetação nativa. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o objetivo das novas medidas inclui não apenas a conservação do meio ambiente, mas também o fortalecimento da economia nas regiões afetadas.
Proteger o meio ambiente não é olhar apenas para as próximas gerações, é cuidar das condições de vida das populações brasileiras no presente.
Já o Fundo Amazônia, mecanismo financeiro de captação de doações internacionais para preservação e combate ao desmatamento na Amazônia, recebeu a doação de 270 milhões de reais do Reino Unido. E o número de doadores vem aumentando, como detalhou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
Passamos, assim, nesse seu mandato, presidente, de 2 doadores para 9 doadores, mostrando que o Brasil tem compromisso com essa agenda para ajudar a salvar o planeta.
No campo da conservação ambiental, foram assinados atos que ampliam os parques nacionais da Serra das Confusões e de 7 cidades no Piauí e criam o Parque Nacional do Tanaru, em Rondônia, e a Área de Proteção Ambiental do Paleocanal do Rio Tocantins, no Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
Talvez talvez você ainda não conheça a FINEP, empresa financiadora de estudos e projetos.
Ela é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem o papel de transformar o potencial científico e tecnológico brasileiro em projetos de inovação.
E essa inovação científica vai se converter depois em novos produtos, serviços, medicamentos, tecnologias que você usa no seu dia a dia.
Hoje nós conversamos com o presidente da FINEP, Luiz Antônio Elias, para saber mais sobre esse trabalho e sobre o novo momento da empresa, com o apoio de projetos de maior complexidade. Boa noite, presidente.
Boa noite, agradeço o convite. É muito importante para a FINEP estar aqui presente e apresentar os projetos que nós estamos fazendo nesse imenso Brasil.
Então, vamos justamente começar explicando melhor para o nosso ouvinte, para quem não conhece, que tipo de projetos a FINEP financia, qual que é o papel da empresa nesse desenvolvimento tecnológico do país.
A FINEP se consolida nessas últimas 5 décadas. Ela foi fundada em 1967. Como a instituição mais importante no fomento à infraestrutura científica, portanto aos laboratórios, à geração do conhecimento, à capacidade de desenvolvimento tecnológico, portanto as startups, as ICTs, e a capacidade de inovação no Brasil. Oferecer crédito às empresas para que elas possam impulsionar as suas cadeias de valor e aumentar o valor agregado dos seus produtos. Mas ainda no momento de um risco geopolítico intenso. Ou seja, nós vivemos um momento muito difuso a nível internacional. A ideia do multilateralismo se esgota e a percepção de que as políticas industriais devem estar cada vez mais retomadas. A FINEP também exerce um papel central na retomada da política industrial no Brasil.
Bem, para isso, a empresa recebeu um aporte de 3 bilhões e meio de reais para o financiamento de novos projetos, né? De onde vieram esses recursos e quais são as prioridades?
Os recursos de 3,5 bilhões, na verdade, eles advêm para a capitalização da FINEP. A FINEP, na verdade, esse ano deverá receber 17,7 bilhões de reais do FNDCT. O FNDCT é criado em 1969, é o maior fundo de desenvolvimento da América Latina para a área científica e para a área tecnológica e de inovação. Esse ano é um ano histórico. São 17,7. Além disso, nós teremos acesso, por determinação do presidente Lula, que colocou esta agenda na centralidade do processo de desenvolvimento brasileiro, mais 25 bilhões de reais para o crédito. Subentende que a FINEP deverá estar operando em processos de crédito direto e nas operações indiretas, mais na infraestrutura científica, quase 40 bilhões de reais esse ano.
Agora, o senhor mencionou na sua primeira resposta todo o contexto geopolítico que a gente vem vivendo, e existe um posicionamento estratégico da FINEP quando a gente fala da inserção internacional do Brasil, né? Porque a empresa acaba ajudando aí a definir onde o país vai apostar em desenvolver as suas pesquisas, seu desenvolvimento. Quais são essas áreas? Qual é a escolha estratégica nesse momento para o desenvolvimento de inovação no Brasil?
Nós estamos muito condicionados àquilo que se chama da nova indústria Brasil. No processo de reconstrução e transformação com o presidente Lula, nós entendemos que era necessário construir, por missões, uma nova estrutura industrial, baseada em capacidade científica, orientando a parte de inovação para a agroindústria, para a defesa, para a transformação digital, para a descarbonização, para perceber a mobilidade urbana, é necessário que a gente dê mais qualidade de vida à população e saneamento, e olhar também a base de infraestrutura para toda a parte de genética, ou seja, bioinsumos e biotecnologia. Isso acompanha a fronteira do conhecimento no mundo, que cada vez mais, pela emergência climática ou pelo olhar da introdução da inteligência artificial e pela robótica avançada, precisa ser alterado. Um dado importante para os ouvintes: 60% da pauta de exportação hoje brasileira ainda se condiciona a recursos naturais. Nós temos que ser protagonistas. Se queremos ser protagonistas, temos que cada vez mais incentivar a capacidade científica e olhar a fronteira do conhecimento agregando valor ao produto nacional.
Presidente, a partir do desenvolvimento dessas novas tecnologias nesses setores, como fazer, como converter isso em desenvolvimento na melhora da vida das pessoas?
Isso melhora porque nós estamos apoiando projetos na área de vacinas, por exemplo. Nós estamos apoiando projetos na área de bioinsumos, que é necessário para a questão de alimentos. Nós estamos apoiando projetos na área de fertilizantes. Estamos apoiando projetos relacionados à descarbonização. Portanto, isso, como o presidente Lula colocou muito claramente, nós estamos num momento de estabilidade e precisamos avançar em áreas que são estratégicas para o conhecimento brasileiro. Temos uma matriz energética extremamente limpa. Aproveitar isso nessa transição energética no mundo é colocar o Brasil naquilo que eu chamei, no protagonismo social e no protagonismo internacional.
Pois é, e a FINEP vem recebendo mais recursos ao longo dos últimos anos, e isso também se converteu em projetos de maior complexidade que vêm sendo apoiados por
ela.
Com
certeza, com certeza. A subvenção econômica que lançamos recentemente são 3,3 bilhões de reais na gestão da ministra Luciana Santos, são em áreas justamente que são o núcleo duro do conhecimento, para que a gente possa fazer a diferença. Em quê? Na agroindústria, na mobilidade. E uma questão importante, olhamos o social na agricultura familiar. E na diferença, ou seja, nas assimetrias territoriais que a gente precisa corrigir, olhando a dimensão do Brasil, que é continental. Portanto, na subvenção econômica, tem uma proposta de 300 milhões de reais para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste impulsionar suas cadeias locais.
E como é que a FINEP atua em diferentes regiões do país para diminuir essa desigualdade?
Ela atua, na verdade, nesses segmentos que eu acabei de mencionar e percebendo também o local. Mais ainda, ela atua de forma vertical na estruturação de políticas com as fundações de amparo à pesquisa, nos programas que nós chamamos de Centelha e Tecnova, olhando o empreendedorismo local, olhando as startups locais, olhando as ICTs locais. Também impulsiona pela via do que eu chamei da infraestrutura, com as universidades. O hub do conhecimento está nas universidades. É preciso que a gente cada vez mais impulsione laboratórios de conhecimento que gerem capacidade e resultado para a sociedade brasileira.
Toda uma cadeia, né, presidente?
Toda uma cadeia.
Muito bem, nós conversamos com Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal. Muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço essa oportunidade para a FINEP e para o momento tão importante que essa instituição está vivendo hoje.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, já executou 90% dos recursos previstos até 2026.
São obras, programas e planos de governo que estão com andamento adiantado.
O programa prioriza as regiões mais vulneráveis do país e com menos acesso a serviços públicos.
Estradas, moradias, escolas, hospitais, obras de saneamento, energia e mobilidade urbana. Os investimentos em infraestrutura avançam em todo o país. Já foram executados praticamente 90% dos recursos previstos para o novo PAC até o final deste ano, o que corresponde a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quase 11 mil empreendimentos contratados já foram concluídos. Entregas que ajudam a gerar emprego e renda no país, de acordo com Roberto Nami Garibe Filho, secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento.
Nós estamos batendo um recorde esse ano de investimento em infraestrutura. Isso fez sentir tanto no, na menor taxa de desemprego da história, que atingimos 5,4 se você pegar os 12 anos, e temos também a maior massa salarial. Nesses dados você consegue ver a presença do PAC, porque ele tem um efeito multiplicador sobre a economia bastante forte e isso impacta na vida cotidiana das pessoas.
Na área de habitação, por exemplo, foram entregues quase 2 milhões de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida até março deste ano. Na educação, foram criados 111 institutos federais e 100 mil escolas em todo o país passaram a contar com rede Wi-Fi. Na área de concessões, foram realizados 57 leilões federais de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos em 3 anos. O novo PAC também investe em obras de prevenção de desastres e adaptação às mudanças climáticas, para aumentar a proteção da população, como explica o secretário Roberto Nami Garibe Filho.
Nós estamos investindo quase 16 bilhões em prevenção ao risco. O nosso investimento ele é distribuído, né, levando em consideração quanto cada cidade está, de alguma forma, suscetível a esse tipo de risco, tanto de alagamento como de encosta.
Roberto Nami ressaltou ainda os investimentos em mobilidade urbana. São quase 16 bilhões de reais destinados à renovação de frota, com a entrega de veículos menos poluentes e mais confortáveis para a população. Lançado em 2023, o novo PAC foi estruturado em torno da industrialização, da transição ecológica e da redução das desigualdades sociais e regionais. O programa estabelece critérios de seleção que priorizam regiões com menor índice de desenvolvimento humano, maior déficit de serviços públicos e menor capacidade fiscal. Reportagem Pablo Mundim.
quimioterapia desenvolvida por pesquisadores brasileiros pode mudar o cenário dos tratamentos de cânceres hematológicos como os linfomas.
Segundo os resultados preliminares divulgados hoje, a terapia CAR-T-cell tem quase 90% de eficácia, com redução ou desaparecimento dos tumores.
O estudo contou com 100 milhões de reais do governo federal e já foi aplicado em 25 pacientes do Sistema Único de Saúde.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou a divulgação em São Paulo e comemorou os resultados.
Nós recebemos aqui os resultados preliminares, são muito animadores, mais de 87% de resultado positivo de pacientes que já tinham passado por outras formas de tratamento, tanto quimioterapia, radioterapia, transplante, e que vem agora no CAR-T-cell uma esperança nesse tratamento.
Mais 81 pacientes vão receber o tratamento até o fim do ano.
A expectativa é que, com a confirmação dos resultados e o registro sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a terapia passe a ser oferecida em todo o território nacional.
A partir da semana que vem, o contribuinte que quiser regularizar débitos com a União vai precisar de níveis maiores de segurança ao usar a conta gov.br.
A mudança acontece a partir do dia 15 de junho, quando passará a ser exigido os níveis prata ou ouro no aplicativo ou site.
Saiba como elevar a segurança da sua conta gov.br na reportagem de Márcia Fernandes.
Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é possível consultar dívidas com a União, negociar e parcelar débitos, emitir guias de pagamento e certidões de regularidade fiscal. A partir de 15 de junho, pessoas físicas só poderão acessar o portal Regularize da Procuradoria utilizando contas gov.br com nível prata ou ouro. Usuários com conta bronze serão alertados sobre a necessidade de elevar o nível de segurança. E depois do dia 15, se mantiverem a conta bronze, terão acesso bloqueado. A coordenadora nacional de atendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Raquel de Carvalho, explica que a medida busca aumentar a segurança de quem procura o órgão.
Essa medida foi uma medida de segurança para a proteção dos dados do cidadão e das transações que ele realiza dentro do portal.
A conta gov.br funciona como uma identidade digital. Ela dá acesso a mais de 4.600 serviços federais. Atualmente, existem 176 milhões de contas ativas no gov.br. Mais de 118 milhões já estão nos níveis prata e ouro, mais seguros. O nível bronze tem segurança básica, com autenticação apenas pelo CPF e senha cadastrada. Raquel de Carvalho, da Procuradoria, explica como aumentar o nível de segurança e mudar a conta gov.br para prata ou ouro.
Ele pode fazer isso por meio da autenticação bancária, ou então ele pode fazer um reconhecimento facial, muito simples o procedimento. Ele pode fazer sem sair de casa.
Para regularizar a situação de dívidas com a União, acesse o site regularize.pgfn.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
O Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que já virou queridinho dos brasileiros, será reconhecido como marca de alto renome.
A principal característica desse reconhecimento é a proteção da marca em todos os ramos da atividade econômica.
Isso impede que qualquer outra empresa utilize o mesmo nome ou termo semelhante, mesmo que seja para vender um produto ou serviço diferente do original.
Trata-se da primeira marca vinculada ao governo federal a contar com o reconhecimento pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Atenção, estudantes que ainda não fizeram a inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio.
O prazo está terminando, vai só até sexta-feira, dia 12.
Alunos de escolas públicas e beneficiários do Pé de Meia contam com a inscrição pré-preenchida esse ano. Mas, ainda assim, precisam entrar na página do participante e confirmar a participação.
Lembrando que as provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro desse ano.
A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e pode ser paga até 17 de junho.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Direto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou as contas do presidente da República referentes ao exercício de 2025. Durante a sessão de hoje, o relator do processo, ministro Benjamin Zimler, apresentou a conclusão da avaliação técnica que verifica se os recursos do governo federal foram aplicados corretamente.
O Tribunal de Contas da União é de parecer que as contas atinentes ao exercício de 2025 de responsabilidade do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão em condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional com ressalvas.
Segundo a análise, as contas estão de acordo com os princípios constitucionais e legais. Apesar disso, o documento apresenta, além das ressalvas, alertas ao governo federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar recursos contra a responsabilidade de redes sociais.
TSE aprova nova política de segurança da informação.
STJ define que pena por crime cometido sob livramento condicional começa após o fim do benefício.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar recursos contra a tese do julgamento do Marco Civil da Internet.
O julgamento vai continuar na sessão de amanhã. Marta Ferreira.
O ministro Dias Toffoli começou o voto explicando que a tese fixada pela corte deve ser analisada a partir de uma posição institucional do Supremo Tribunal Federal e não considerando os votos individuais dos ministros. Sobre a questão da responsabilidade solidária, ele esclareceu que após a notificação, a responsabilidade do provedor de aplicações por omissão injustificada deve ser tratada como solidária. Já sobre o ponto da tese fixada pelo Supremo, que trata dos crimes contra a honra, Toffoli propôs um ajuste para substituir a expressão crime contra a honra por violação à honra por crime ou ilícito civil. O ministro vai continuar o voto na sessão plenária de amanhã.
Tribunal Superior Eleitoral aprova nova política de segurança da informação.
A ideia é reforçar a proteção dos sistemas eleitorais, das urnas eletrônicas e dos dados da Justiça Eleitoral. Estevam Furtado.
A medida reúne regras de segurança cibernética em todo o país e já começa a valer após a publicação da resolução. Entre as mudanças estão a adoção de procedimentos padronizados para gestão de riscos, proteção de dados, controle de acesso, monitoramento de vulnerabilidades e resposta a ataques cibernéticos. A política também prevê o uso seguro de tecnologias como inteligência artificial e computação em nuvem.
A pena por crime cometido durante o livramento condicional só começa a ser cumprida no dia seguinte ao fim desse benefício.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A tese definida pela terceira sessão deve ser observada por juízes e tribunais de todo o país. Um preso cometeu novo crime durante o livramento condicional e mesmo sem revogar o benefício, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contabilizou simultaneamente como pena cumprida o período entre a prisão preventiva e o fim do livramento condicional. Mas o STJ considerou não ser possível contar o mesmo período de prisão em duas execuções penais diferentes. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, o STJ entende que se o livramento condicional não foi suspenso ou revogado até o fim do período de prova, a nova execução penal só deve começar no dia seguinte ao fim do benefício.
A Justiça do Trabalho itinerante chega este mês no Oiapoque, no Amapá.
Uma variedade de serviços de graça para a população. Marla Lacerda.
Todo mundo que mora nas aldeias de Manga e Espírito Santo, no estado do Amapá, pode aproveitar. Essa é a oportunidade para quem precisa colocar em dia a documentação jurídica, receber orientações sobre problemas trabalhistas e previdenciários, emitir documentos e até mesmo receber atendimento fisioterapêutico e psicológico. Informações sobre serviços, locais e datas no site do TST.
Ministério Público Federal solicita que a União defina regras para garantir acessibilidade em sites públicos e privados.
A obrigação prevista na Lei Brasileira de Inclusão há mais de 10 anos ainda não é cumprida devido à falta de regulamentação. Vanessa Pereira.
Em agosto de 2025, o MPF expediu recomendação para que as diretrizes de acessibilidade digital fossem finalmente definidas. Mas passados mais de 9 meses, os pedidos do órgão não foram acatados. Agora, na ação, o MPF pede que o governo federal regulamente em até 2 meses o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade na internet, e apresente em até 4 meses um plano de transição para adaptar os sites.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a proposta que permite renegociação de dívidas rurais.
PEC que dá ampla autonomia ao Banco Central segue para o plenário.
Senado aprova piso de R$ 13.600 para médicos e dentistas. Proposta vai à Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a proposta que cria uma linha de financiamento com recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais. O texto, vindo da Câmara dos Deputados, previa inicialmente que os recursos desse fundo deveriam beneficiar os produtores rurais prejudicados por calamidades públicas.
No Senado, o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, alterou a proposta para ampliar os casos em que os produtores podem ser beneficiados. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso, defendeu a busca do entendimento com a equipe do governo antes da votação. Mas, diante da falta de acordo, a votação foi mantida pelo presidente Davi Alcolumbre. A votação em plenário foi simbólica e a proposta retorna à Câmara dos Deputados, já que foi alterada no Senado.
E agentes de saúde e de combate às endemias, profissionais que atuam em comunidades urbanas, rurais e indígenas, podem ganhar o direito a uma aposentadoria diferenciada. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça prevê o benefício para quem comprovar 25 anos de contribuição e de exercício da atividade, com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens.
O texto também estabelece regras de transição e prevê apoio financeiro da União para ajudar estados e municípios a custear a medida. A PEC segue agora para o plenário com pedido de tramitação especial. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição diz que esses profissionais poderão se aposentar com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou o papel indispensável desses profissionais na ponta da saúde, especialmente nas comunidades mais carentes.
Um reconhecimento de um trabalho histórico dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso. Eles são sim o SUS de carne e osso no Brasil e que nos representam em todos os lares brasileiros.
A proposta também cria regras de transição para quem já está na atividade. Além disso, considera a carreira como essencial e exclusiva de Estado, proibindo a contratação terceirizada ou temporária, salvo em casos de emergência em saúde pública. Para evitar o sufoco nas contas dos municípios e estados, a proposta determina que a União prestará assistência financeira complementar para compensar o aumento das despesas decorrentes das novas aposentadorias.
Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alertou em plenário para a dificuldade de avançar com propostas que criam pisos salariais e novas despesas obrigatórias. Segundo ele, mais de 30 projetos em tramitação tratam de remuneração ou jornada de trabalho de diferentes categorias profissionais.
Davi Alcolumbre afirmou que reconhece a importância das reivindicações, mas defende que o impacto nas contas públicas precisa ser avaliado com cautela. O senador argumentou que a aprovação de um piso pode gerar pressão para a votação de outras propostas semelhantes e questionou se a União, os estados e os municípios teriam condições de absorver esses custos.
Num ano de eleição, isso aqui é muito complexo. Porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim. Por conta da eleição e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu o culpado que não quer dar um piso para o médico. Um piso para o médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento. Um piso para o enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso. O Brasil vai resistir. As finanças públicas vão resistir. Na marcha dos prefeitos eles solicitaram que não votasse. Porque o orçamento do Brasil não cabe.
Profissionais responsáveis pela confecção e adaptação de próteses e órteses ortopédicas podem passar a ter atividade regulamentada em todo o país.
O plenário do Senado aprovou o projeto que define as atribuições e estabelece os requisitos de formação para o exercício da profissão. Repórter Douglas Castilho.
O projeto voltou à análise a pedido da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, e define que protesistas e ortesistas são todos aqueles especialistas que profissionalmente tomam as medidas e confeccionam próteses, mas também aqueles que confeccionam palmilhas e calçados ortopédicos, mesmo que em oficina própria. Para além disso, há a exigência de que os profissionais participem de atualizações constantes a respeito das melhores práticas e modelos disponíveis. A senadora ressaltou os efeitos práticos da aprovação do projeto.
A gente está falando da regulamentação de uma profissão que vai mudar o destino do nosso país, que hoje demora 5 anos para entregar uma cadeira de rodas, entregar uma prótese, uma órtese, porque a gente não tem a regulamentação dessa profissão.
O processo de capacitação dos especialistas deverá ocorrer em escolas e cursos de educação técnica de nível médio e conteúdo multiprofissional de áreas como psicologia, biomecânica, fisioterapia e anatomia. O texto garante o ofício aos que estão no mercado há pelo menos 5 anos, comprovando o curso de atualização. O projeto vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado a proposta que cria a Universidade Federal do Esporte.
Aprovado pela Comissão de Esporte, o projeto prevê uma instituição voltada à formação acadêmica e à pesquisa no setor. O texto segue agora para votação no plenário. Repórter Rodrigo Rezende.
Com sede em Brasília, a Universidade Federal do Esporte, UFSport, terá por objetivo promover o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação no campo da ciência esportiva. Também terá foco na formação e aperfeiçoamento de gestores da área e preocupação na inclusão de pessoas com deficiência. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, relatora da proposta, ressalta que essa é uma demanda antiga dos profissionais da área e que a expectativa é que a instituição auxilie na obtenção de bons resultados pelos atletas brasileiros.
A Universidade de Esporte já era uma demanda do setor, né? A gente tem um potencial enorme. Então a gente sentia falta nesse setor, na área da ciência e da inovação, um espaço, um local em que a gente pudesse fazer essas atualizações e rapidamente chegar ao setor esportivo brasileiro.
Os recursos financeiros para a implantação e manutenção da UFSport virão do Orçamento Geral da União, mas com a possibilidade de auxílios e subvenções por entidades públicas e particulares. Também poderão ser feitos convênios para obtenção de recursos com instituições internacionais. Os cargos técnicos e docentes serão preenchidos por concurso público.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que garante orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central.
A PEC segue para o plenário, mas a liderança do governo pediu que a votação seja adiada por algumas semanas. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Retira o Banco Central de vinculação a ministério ou a qualquer órgão ou sistema da administração pública e de tutela
ou subordinação hierárquica. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, chegou a fazer um apelo para que a PEC, há mais de 2 anos sendo discutida, fosse votada.
O Banco Central precisa, essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz segurança, traz muita segurança para todos nós, cidadãos comuns.
O líder do governo, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, manifestou algumas discordâncias em relação ao texto, mas disse que não criaria obstáculo para a votação na CCJ.
Eu só estou dizendo que eu preciso responder ao meu ministro da Fazenda, que seja uma semana, 2 semanas, porque ele construiu um texto, eu apresentei na forma de emenda, Vossa Excelência rejeitou.
Por se tratar de emenda à Constituição, a proposta ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
E o Senado aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça até 2028. Entre as atribuições do corregedor estão a apuração de denúncias e reclamações disciplinares contra magistrados e a fiscalização de atividades do judiciário.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara aprova a redução da maioridade penal para 16 anos. Plenário.